Vamos chamar a esta emissão especial Jorge Lacão, como o Miguel Videira estava a dizer, já está em linha connosco, ex-vice-presidente da Assembleia da República, presidente da Associação de Ex-Deputados da Assembleia da República. Muito obrigada, Jorge Lacão, por estar connosco. Esta votação está a decorrer para o presidente da Assembleia da República, já vamos na quarta votação. Há aqui uma dúvida perante esta solução de dividir a presidência do Parlamento em 2 anos para PSD e outros 2 anos para o PS. O que é que prevê o regimento? Tem de haver mesmo uma nova votação daqui a 2 anos? Como é que isto se processa?
Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite que me fizeram para esta troca de pontos de vista. Sim, o regimento atualmente o que refere é de que a eleição do presidente é válida pelo período da legislatura. E, portanto, esta eleição vai decorrer de acordo com a norma regimental em vigor. E o que significa que, do ponto de vista jurídico, quem for eleito agora é eleito por 4 anos. Havendo aqui um acordo político no sentido de, passados 2 anos, haver uma alteração na presidência da Assembleia, este acordo anunciado entre PSD e PS, significa que a solução para corporizar o acordo, se a legislatura estiver vigente nessa ocasião, é a de dar cumprimento, digamos, à palavra agora comprometida. Uma espécie de gentleman agreement, o presidente que na altura estiver em funções, resignará ao cargo e dará lugar à eleição de um novo presidente. É o que o regimento, aliás, prevê. Quando diz que em caso de resignação do cargo, no período máximo de 15 dias deve haver lugar a uma nova eleição, a qual, por sua vez, será válida para o período restante da legislatura. É, portanto, esta a solução que, fundamentalmente, como se compreende, é uma solução que resulta de um compromisso político. E entre pessoas honradas, os compromissos políticos são para cumprir, certamente.
É esta a única solução para materializar esse entendimento? Não pode, por exemplo, Guiar Branco abdicar e subir para a presidência da Assembleia da República o primeiro vice-presidente? Ou seja, sem a eventualidade de uma nova eleição.
Isso pode acontecer, digamos, apenas para a substituição interina do presidente, se o presidente não tiver resignado ao cargo, mas tiver impedido por qualquer razão. Olha, deixe-me dar um exemplo que ocorreu na vigência das minhas funções. Em certo momento, o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, como é público, e portanto posso referi-lo, dado que não estou a revelar nada que não tenha sido conhecimento geral, atravessou um período de doença e esteve impedido de exercício do cargo durante esse período. E eu, enquanto vice-presidente, substituí-o no exercício das funções de presidente. Mas ele não tinha resignado o cargo. E, portanto, nessa circunstância, ele continuava como presidente titular da Assembleia da República, só que no exercício de funções era substituído pelo vice-presidente. Mas não é disso que agora está aqui em causa. O que está aqui em causa é o exercício pleno da função do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, e nesse caso implica, de facto, a resignação de um a benefício de uma nova eleição, como lhe referi, e partindo do princípio que tudo será normal no cumprimento do compromisso feito, tudo decorrerá depois com essa previsível normalidade. Não sabendo nós se haverá ou não a legislatura por essa ocasião, mas isso é algo que não podemos prever neste momento.
Olhando para esta solução salomónica de divisão entre PSD e PS, acha que é uma boa opção para o PSD, tendo em conta que normalmente quem ganha eleições fica com a presidência da mesa da Assembleia da República?
Eu devo dizer que, ao contrário do que já alguns referiram, esta solução não é tão original como isso. De facto, a partir de certa altura no tempo, a alteração regimental configurou que o Presidente da Assembleia exerceria o mandato pelo período das legislaturas e, portanto, pelo período previsível de 4 anos, mas nem sempre foi assim. Olhe, por exemplo, no período do Bloco Central, eu sei que já lá vai muito tempo, mas houve efetivamente um entendimento com base regimental, segundo o qual o exercício da presidência da Assembleia da República era exercida 2 anos pelo PSD e 2 anos pelo, 2 anos pelo PS, pelo candidato indicado pelo PS, e outros 2 anos indicado pelo candidato do PSD.
Mas neste caso não temos um Bloco Central,
assim aconteceu,
não é? Neste caso não temos um Bloco Central, portanto...
Não temos um Bloco Central, mas o que eu quero significar é que a solução de mandatos de 2 anos do Presidente da Assembleia não é uma originalidade. Já ocorreu historicamente na vida do nosso Parlamento. Tenha qual sido a motivação que deu lugar a essa solução já existiu no passado.
A AD está aqui a dar de mão beijada ao PS, apesar de tudo, e neste atual contexto parlamentar, uma centralidade que não seria previsível?
Não, eu não sou capaz de ver as coisas dessa maneira, porque como é que dá de mão beijada? Quando um partido não tem maioria absoluta, quando a exigência de eleição de um determinado órgão passa pela obtenção de uma maioria absoluta de votos, como é o caso da eleição do Presidente da Assembleia da República e, aliás, dos restantes membros da mesa, significa que o compromisso é indispensável. E, portanto, ninguém dá de mão beijada nada a ninguém. O que é visível na solução que está agora encontrada é de que houve um compromisso. Ora, se a democracia não é o território do compromisso, onde é que nós iremos, digamos, obter essa disponibilidade de compromisso entre agentes políticos responsáveis? Pergunto-me eu.
Era importante ficar já definido no âmbito deste entendimento quem é o nome que o PS vai indicar para suceder a Aguiar Branco?
Não creio, porque a vida política é cheia de vicissitudes, sabe-se lá o que é que acontece a cada pessoa, e em que condições de disponibilidade política ou de disponibilidade pessoal cada um se encontrará daqui a 2 anos. E, portanto, uma solução desse tipo tem que ser sempre o resultado de uma escolha atualizada em função de um critério de responsabilidade institucional e, portanto, não vinculando a destempo o nome do A ou o nome do B. Portanto, eu também considero aqui que a não indicação vinculativa de um nome é um ato de elementar prudência e bom senso.
E o facto de Francisco Assis não se comprometer com essa candidatura, compreende essa posição? Estará aqui Francisco Assis também a não querer perder o comboio das presidenciais?
Não vejo nada disso. Nós gostamos sempre muito de especular acerca de tudo e de mais alguma coisa. Vejo as coisas com a sua natural simplicidade. Não faz sentido uma opção vinculativa a 2 anos de vista. Se não faz sentido, não se faz. Independentemente da motivação que cada um tenha na sua cabeça sobre o seu futuro.
Acha que este modelo pode ser adotado mais a miúdo? Por exemplo,
não,
daqui a 4 anos o PS podia pagar na mesma moeda ao PSD?
Não, compreendo a sua pergunta. Se me perguntar se esta é uma solução ideal, eu diria que não. Porque uma solução ideal, de facto, é aquela que permite o máximo de estabilidade no exercício dos mandatos. E o máximo de estabilidade seria essa da possibilidade de um Presidente da Assembleia exercer essa função durante o período normal da legislatura. Basta lembrar, por exemplo, que o Presidente da Assembleia é, por um lado, o primus inter pares no Parlamento, mas é também, por exemplo, a personalidade do Estado, no segundo lugar da chamada hierarquia do Estado, que, por exemplo, substitui o Presidente da República nos seus impedimentos. É o Presidente da Assembleia da República que tem lugar no Conselho de Estado. É o Presidente da Assembleia da República que também conduz uma área muito sensível da chamada diplomacia parlamentar. Eu dou aqui apenas alguns exemplos para significar o quão importante é a estabilidade no exercício dos cargos.
Uhum.
Mas nós temos que saber agir em função das circunstâncias que temos.
E a nossa circunstância agora, Jorge Lacão, e peço imensa desculpa, mas vamos ter de ir em direto até Belém, porque Miguel Albuquerque já terminou essa audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. Vamos aqui escutar.
Pela nossa população, portanto, estão as duas hipóteses em equação. A vantagem de, neste momento, dar continuidade ao governo era a possibilidade, por um lado, de garantir a estabilidade e a confiança necessárias no sentido de prosseguirmos o desenvolvimento económico e o crescimento económico da Madeira e a paz social que usufruímos. Se houver eleições, é evidente que vai haver um atraso substancial na apresentação do orçamento e do programa de governo, mas nós estamos preparados para qualquer dos cenários. O melhor cenário para a Madeira era a continuidade do governo no atual quadro de estabilidade parlamentar. Sim, mas essa situação é uma hipótese, o Sr. Presidente, neste momento ainda é uma hipótese. O Presidente vai ouvir o Conselho de Estado às 6 da tarde, depois tomará a decisão. Seja qual for a decisão, a nossa opinião e o que nós transmitimos ao Presidente é que esta atual maioria estava retificada, foi retificada 2 vezes nos últimos 6 meses. Por um lado, nas eleições regionais onde nós ganhamos em 11 conselhos, nos 11 conselhos e em 52 das 54 freguesias, e depois foi ratificada, foi aprovada nas últimas nacionais com mais votos. E, evidentemente, se havia dúvidas relativamente à legitimidade desta maioria, ela estava ratificada nestas 2 eleições que ocorreram em 6 meses. Por outro lado, nós, no atual quadro parlamentar, e face àquilo que foram as palavras ditas pelo líder do PAN Madeira, que aprovava o programa de governo, aprovava o orçamento, o mesmo CDS também o faria, nós tínhamos a maioria constituída. Portanto, podíamos prosseguir a governação sem qualquer problema. Por outro lado, também é importante dizer, para ninguém pensar que estamos com medo de eleições, que nós, se for caso para irmos a eleições, vamos a eleições, não há nenhum problema.
Vão para eleições, defende Miguel Albuquerque, sem problema, embora não seja essa a solução defendida pelo presidente do PSD, preferia Miguel Albuquerque que fosse encontrada uma nova solução de governo no âmbito do atual quadro parlamentar regional. Entretanto, na Assembleia da República já terminou, Miguel Viterbo Dias, agora aqui em direto, a votação, a nova votação para eleger o presidente da Assembleia.
Sim, estaremos a cerca de 10 minutos de conhecer esses resultados. Os votos já estão a ser contabilizados ali pelos 2 secretários da mesa e também por 2 funcionários da Assembleia da República. Bruno Nunes do Chega está ali por perto a assistir à contagem dos votos, não sei se com alguma desconfiança de algo. Também já ontem à noite o Hugo Soares andou por ali durante a contabilização dos votos. Enquanto o António Filipe, o presidente em exercício, vai conversando com Francisco Assis aqui em frente à bancada do PCP e também do Bloco de Esquerda. Ao contrário do que aconteceu nas outras votações, Luís Montenegro ficou aqui dentro do hemiciclo, está acompanhado por Teresa Moraes, que será ainda esta tarde candidata a vice-presidente do Parlamento, e há conversa com Filipe Neto Brandão, deputado do PS, desta vez o líder do PSD e primeiro-ministro indigitado optou por ficar aqui dentro. Recordo que Luís Montenegro tem agenda ainda esta tarde, tem um encontro com António Costa no Palácio de São Bento, não é particularmente longe do sítio de onde estamos, é nas traseiras, mas terá que sair daqui a algumas horas para arrancar para essa reunião com António Costa. Para já vão contabilizando os votos, assim que a sessão estiver para recomeçar para o anúncio dos resultados, voltaremos aqui.
10 minutos, mais ou menos, é o limite definido pelo Miguel Viterbo Dias, que antecipa, possa já ser conhecido, então, daqui a 10 minutos, se chegou a bom porto ou não esta nova votação. Entretanto, como já aqui ouvimos, Miguel Albuquerque, o presidente do PSD, está em Belém, ainda fala a esta hora, vamos escutar o que tem a dizer o recentemente eleito presidente do PSD.
O minoritário que temos na República e que temos neste momento também nos Açores, não é bom para a governação e, sobretudo, não é bom para o desenvolvimento e para a estabilidade e confiança que é necessário estabelecer nas sociedades.
Miguel Mais uma pergunta para Miguel Albuquerque, sendo que confirmou aquela informação de que o Presidente da República tem intenção, embora também diga que a decisão não está fechada, de convocar eleições para 26 de maio.
Isto, das eleições na Madeira, não sou eu. Quem perdeu 10 mil votos nas últimas nacionais para o Chega foi o Partido Socialista na Madeira, que está neste momento dividido. E a situação não é comparável porque, por duas razões. Porque, por um lado, entre a tomada de posse do Dr. António Costa e a sua demissão do governo, decorreu mais de um ano e meio, sensivelmente, quase dois anos. As minhas eleições foram há seis meses. Em segundo lugar, o Presidente do Governo indigestado, se for caso disso, é o mesmo, o que não acontecia com o Dr. António Costa, que o Dr. António Costa propõe a sua substituição pelo professor Mário Centeno. Portanto, são situações diferentes. E na Madeira temos um regime parlamentar puro, portanto, o quadro parlamentar é determinante no regime político madeirense.
Mais uma pergunta para Miguel.
Sim, mas o arguído é algo que é um benefício para quem é investigado. E eu quero desde já dizer, e é bom que isto fique claro, porque quem é investigado num processo em Portugal não tem que se demitir dos cargos políticos, tem é que ter a possibilidade, como qualquer cidadão num Estado de Direito europeu, ter acesso ao processo e esclarecer o que é preciso esclarecer. É essa a ideia. Sobretudo agora que são utilizadas denúncias anónimas de outros partidos políticos para deitar os políticos abaixo, isso não é compatível com o regime democrático. A utilização de denúncias anónimas e de instrumentos processuais para fazer política também não é compatível com o Estado de Direito. A função da justiça é outra. E nesse sentido eu acho que é importante perceber que o Estatuto do Arguido é um estatuto que dá direito a determinada pessoa que é visada num processo de se defender e de esclarecer o que é preciso esclarecer. O pior estatuto que existe, como eu já disse, é o de suspeito. Suspeito nunca se pode defender. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigado.
Miguel Albuquerque, no final desta audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, ele aqui a vincar que o facto de ser arguído não quer dizer que tenha de se demitir dos cargos, embora se tenha demitido, mas depois acabou por ser reeleito presidente do PSD Madeira, e a vincar também que o quadro parlamentar é determinante no regime político madeirense. Judite França, imagino que não estivesses à espera de outra argumentação por parte de Miguel Albuquerque depois desta audiência, embora também diga que o PSD está preparado para eleições.
Pois, que ele não queria eleições, já tínhamos percebido que se diz preparado para eleições, não tem outro remédio, não ia dizer não que não estava
dizer
preparado,
outra
não é? A questão agora é que configuração é que vai ter aquele Parlamento, a fazer fé que Miguel Albuquerque, cada vez que vai a eleições, piora o resultado. Podemos ter uma surpresa, não sabemos. Agora, Miguel Albuquerque é à partida, tem à partida um quadro legal que o prejudica. Vamos ver se outros partidos, como por exemplo foi o caso do PAN, voltam a ter vontade de se aliar a Miguel Albuquerque. Em princípio, não. Portanto, a situação pode ser complicada para Miguel Albuquerque e pode ser uma grande sorte para o Partido Socialista na Madeira, que, como sabemos, está arredado do poder há quatro décadas. Quer dizer, não esteve lá sequer. Portanto, neste caso, pode ser de facto um volte-face decorrente apenas de um caso judicial.
De resto, tu fazias referência ao PAN e a deputada eleita pelo PAN até admitia não ir para eleições, mas vincava esta ideia: o novo presidente do governo regional, no âmbito deste quadro parlamentar, não podia ser Miguel Albuquerque, portanto, sim, dificuldades acrescidas, caso Miguel Albuquerque, por exemplo, venha a vencer esse ato eleitoral e precise do PAN para garantir uma maioria de parlamentares. Miguel Albuquerque invocou também aqui um princípio que defende o facto de alguém ser arguído não deve inibir essa pessoa de ter uma participação política. Concordas com o princípio defendido por Miguel Albuquerque? Miguel Pinheiro.
Claro, então, com certeza que um arguído não pode ser impedido de concorrer, com certeza. Agora, os eleitores da Madeira decidirão se este arguído deve ser presidente do governo regional ou não. E era muito difícil prolongar esta situação sem ir a eleições, e ele ficou muito claro desde o início que Marcelo Rebelo de Sousa estava só à espera que acabasse o impedimento constitucional que fazia com que ele não tivesse poderes de dissolução durante um determinado período. E agora, muito bem, vamos a eleições. Realmente, os portugueses, é o novo desporto nacional.
É.
Ir a eleições.
E temos chefado bem. Com maior participação e tudo.
Não. Temos de olhar para o copo meio cheio. Jorge Lacão ainda continua connosco. Pergunto-lhe também se é o melhor, é a Madeira ir a eleições. E já agora esta data, que à partida há de ser confirmada por Marcelo Rebelo de Sousa, o dia 26 de maio.
Olha, eu tenho alguma dificuldade, até porque não acompanho certos aspectos da política regional da Madeira, em lhe dar uma resposta perentória. O que eu acho é que nós deveríamos procurar ser coerentes relativamente à apreciação que fazemos do funcionamento dos sistemas representativos. E saltando talvez um bocadinho quanto ao foco da sua pergunta, o que eu gostaria de lhe dizer é que tenho uma visão muito crítica relativamente a esta tendência que vejo, infelizmente, crescer, de olharmos para as eleições que têm natureza legislativa e natureza representativa e só ver aí, digamos, atos de natureza plebiscitária. E quando só vemos fundamentalmente aí atos de natureza plebiscitária, temos consequências como aquela que tivemos em relação ao governo da República. Afastado, independentemente da razão pela qual o tenha sido, um primeiro-ministro em funções, não há consideração pela composição estrutural de uma maioria que viabiliza o funcionamento normal do órgão representativo e vai daí, convocam-se eleições. Bom, e quando se entra a considerar que qualquer vicissitude deve dar lugar a eleições antecipadas, os sistemas entram numa erosão dificilmente compaginável com o aprofundamento da relação de confiança das pessoas com essas mesmas instituições representativas. Eu creio que os resultados destas eleições, aliás, destas eleições nacionais, são uma óbvia demonstração desse grande risco. O risco de nós entrarmos numa vertigem que leva à quebra do prestígio, à quebra da autoridade dessas mesmas instituições representativas e à sucessão cíclica cada vez mais apertada das crises políticas que trarão sempre tendencialmente soluções piores do que a solução anterior.
E essa é uma crítica implícita à decisão do Presidente da República de convocar eleições antecipadas? Ou até António Costa precipitou-se, o Primeiro-Ministro, a demitir-se?
Não, no meu caso não é uma crítica implícita. No meu caso, devo dizer-lhe com toda a franqueza, é uma crítica explícita. Porque eu considero que essa decisão de dissolução do Parlamento foi uma decisão que não trouxe nenhuma vantagem, a não ser quanto às correlações de forças interpartidárias relativamente ao funcionamento da democracia em si mesma. E se eu estou a falar desta tendência, que eu considero muito perigosa, para o acentuar da visão plebiscitária do funcionamento do regime político, devo dizer que há um outro aspecto que igualmente eu considero muito, muito, muito alarmante. E qual é? É aquele que levou à dissolução da legislatura anterior à última. Recordam-se que a dissolução da penúltima legislatura resultou da não aprovação de uma proposta de orçamento de Estado. E é por isso que, por exemplo, todos os cenários que agora se fazem em relação a este próximo governo de AD é de que provavelmente terão uma dificuldade na aprovação do próximo orçamento de Estado e, portanto, provavelmente prevê-se já uma outra inevitável dissolução da Assembleia da República a 6 meses de vista, ou pouco mais do que isso, e lá está. Eu também me pergunto se a não aprovação de uma primeira proposta de orçamento de Estado equivale automaticamente, como agora todos andamos a refletir nesse sentido, equivale automaticamente a uma espécie de noção de censura.
Doutor Jorge Lacão, fica essa pergunta no ar e eu peço desculpa.
Com esses pontos de vista,
fica claro.
Realmente nós estamos a ir para uma degenerescência cada vez maior do funcionamento do sistema representativo e eu não posso, digamos, concordar com isso.